Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o poder da trilha sonora nos cinemas. Estamos aqui com Rafael Santos.
Como é que tá a altura do som, Jurandir? Tá bom aí? Tá bom?
PH, hoje você não vai precisar falar sobre o som 10
Jurandir,
vezes.
Jurandir. Sobre o som, Jurandir.
Eu vou subir, pegar o som.
Que isso? Que ofensivo!
Afonso Solano!
Eu tinha procurado aqui o... Peraí. Cadê a porra?
Sabe, o Jurandir vai deixar isso, né? Ele tá deixando a galera errar agora.
Ele tá deixando a galera errar?
Ele tá dando rasteira, cara, no pessoal.
Jurandir rasteirinha. Pro povo ver o quanto que eu salvei essas pessoas aí. Uma faca.
Aí. Então vou abrir aqui o programa com a voz poderosa que canta, que... cadê essa merda?
Eu não vou deixar, relaxa, pô, relaxa, não vou deixar isso não.
Não, faz se você quiser, meu filho, porque o que acontece é o seguinte...
Vale tudo.
Vou pro caralho, cala a boca, eu vou cantar, se pedir eu vou cantar.
Past the point of no return, the final threshold, while our unspoken secrets will we learn.
Olha que bonito, rapaz, é bonito.
El fantasma de la ópera, que no repasura.
Desce o som, Jurandir, desce o som.
Gente, vamos falar aqui sobre o poder da música nos cinemas. Vamos falar aqui sobre as grandes trilhas, os grandes compositores. Como funciona a trilha sonora no filme? Se é só o tema que a gente lembra ou aquela música incidental? Qual o papel da música incidental? Vamos falar sobre tudo isso. Vamos relembrar algumas músicas incidentais e cantadas dos filmes. Ou seja, uma grande homenagem ao universo da trilha sonora. Lembrando que este programa é casado com outros dois programas sobre o universo de música. Lá no 99vidas.com.br a gente falou sobre o uso da trilha sonora nos games. Então falamos sobre Zelda, sobre Mario, sobre Metroid, sobre Donkey Kong, sobre Shadow of Colossus, sobre muita coisa bacana do universo dos videogames. Eu sei que você vai curtir muito se você gosta de videogame, obviamente. E lá no canal 42.tv nós falamos sobre o uso da trilha sonora nas séries. Então falamos sobre Lost, Breaking Bad e sobre animes, porque anime também é série. Então a gente falou lá no canal 42.tv sobre Cavaleiros Zodíaco, o uso da trilha sonora nos Cavaleiros Zodíaco. Olha que legal. Acesse aí canal 42.tv e 99vidas.com.br. Se você tá ouvindo esse podcast em algum aplicativo de podcast e não assina nenhum desses dois, corre lá e assina. A gente fala semanalmente sobre games e semanalmente sobre séries. Vale muito a pena conferir. E nós estamos com a brincadeira aqui para você fazer voltar o nosso bordão bonito do Bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema. Pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é 85999-335-662. 85-999-335-662. Mande seu áudio, mais ou menos nesse modelo que vai ser tocado agora. E é isso, participe do RapaduraCast. Vambora!
Eu sou Hanna Raíssa, de Fortaleza, Ceará, e bem-vindos ao Mundo Espetacular do Cinema.
Rapadura Cast.
Origem do cinema, a música faz parte, né, do processo, então, afinal, audiovisual, né?
Antes era música, não era nem cinema, né?
Não, antes não tinha nada, gente, era só a imagem.
É só mato.
E as pessoas se desesperando com
Jesus,
o trem chegando.
A partir de Jesus já, não precisa ser muito antes, não. Era só... era música dentro do cinema, né, não, Afonso?
Tinha um cara, né, normalmente com um bigode parecido com o meu, suspensórios, tocando um piano. O cara ficava... E só pra dar um ritmo.
O filme mudo era isso, né? Não tinha... Não tinha som, né? Mas tinha música, né? Não tinha falas, na verdade. Não tinham falas e nem efeitos sonoros, né? Mas tinham música, né? Que ajudava a contar a história. Mas normalmente não casava muito bem, né? O cara acontecendo alguma coisa assim e a música que o Afonso tava falando aí, né?
Mas aí é que tá o pulo do gato, Júris. É que tá o pulo do gato, porque eles não entregavam a música, né? Eles não tinham... Alguns filmes compunham, né? Fazia toda a composição e aí entregava as partituras direitinho e tudo mais. Mas se o cara quisesse tocar ali, sei lá, Luiz Gonzaga, ele tocava, entendeu? Sim. Porque a única marcação, basicamente, que tinha é cena de tensão. Aí ele fazia... Então, assim, em alguns filmes, mais na frente a gente vai falar deles, meio que emula, né, esse tom da trilha sonora, essa mania da trilha sonora dar o tom da cena, né?
Existe algo muito bacana de que o ser humano, ele é um pouco escravo do ritmo, né? Nós vivemos a vida literalmente sob um ritmo, que é o ritmo do coração.
O curioso é porque a trilha sonora, ela é muito importante para você contar uma história, né? Existem filmes que funcionam com a falta da trilha sonora, a falta até do som, né? Mas muitos filmes, principalmente esse mercado que a gente mais gosta, que é o mercado mais blockbuster, o mercado mais hollywoodiano, mas se você pegar até da origem do cinema, muitos desses clássicos tiveram suas histórias cantadas, embaladas com muitas músicas famosas, né? Que aí, às vezes você vê a cena, mas não lembra o filme, mas escuta a música e você lembra qual é o nome do filme, sabe? É curioso isso, como a trilha sonora, ela gruda na tua cabeça, né? E faz parte da experiência do cinema, né? Você lembrar tanto da música quanto das cenas, né?
Teria um exemplo disso, vocês aí?
A gente pode partir pros grandes clássicos da história do cinema que a gente lembra por causa de música, né? Que a gente, obviamente, a gente lembra por muitos fatores, mas a música, ela tem papel fundamental nesses filmes, né?
Eu acho que o exemplo mais óbvio, assim, o que vem, né, de cara, até pra quem não viveu essa época, incluindo os três aqui, é o famoso "Estou cantando na chuva".
Com certeza.
Olha o som, Júlio. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.
Mas, com certeza absoluta, o Cantando na Chuva, ele fala, inclusive, o filme fala sobre essa temática, né? A transição do cinema mudo pro falado em Hollywood, enquanto alguns atores que eram muito famosos no cinema mudo, e aí quando eles tiveram que falar, alguns tinham vozes feias, não sabiam nem cantar, nem, sabe, não tinha dicção correta pro cinema, assim, ou que se esperava de uma dicção correta.
É como o pessoal fala, não sabia dar o texto, né? Não sabia entonar o texto.
Exatamente.
Tem um exemplo interessante disso aí que tu falou, Júris, dessa transição. É o filme chamado Ave César, dos irmãos Coen.
Exato.
Tem um ator lá, né? Um ator dentro do filme, que é interpretado até pelo cara, o menino que vai ser um Han Solo.
Isso.
E daí ele faz só filme de cowboy, alguns mudo ainda, né? Tinha migrado recentemente do filme mudo. E ele não sabia dar texto, né? Então, quando colocaram ele num filme dramático, ele não conseguia dar uma palavra, assim, ele não conseguia dar uma frasezinha normal, ele não conseguia. Isso acontecia muito antes. Pegando uma coisa que o Júris falou, é engraçado, não sei se tu concorda, Afonso. O Júris falou assim, alguns filmes funcionam sem música, né? Sem a trilha sonora e tudo mais. Mas pra esses filmes funcionarem, a gente já tem que ter se acostumado, a gente já teria que ter nos acostumado com a própria música, né? Porque se... Pra você dizer que algo funciona sem a música em si, é porque você já viu, na verdade, um monte de filme
com música.
Sim, sim.
Pra você não sentir falta de algo que a gente já aceita como natural... Não, que a gente já aceita como natural, no caso da mídia audiovisual, essa ausência tem que ser feita ou não feita... Meu Deus, que confuso. Com muito talento, né?
Cito exemplos. Dois exemplos específicos recentes, inclusive. Nós temos o Wall-E, da Pixar, que ele tem, sim, sei lá, quase 30 minutos sem diálogos. Então já é uma novidade. Pô, a gente tá assistindo 30 minutos um filme e não teve um diálogo ainda. E aí você pega o carro, sei lá, de um Gravidade, que ele fica muito tempo sem som. Porque tá no espaço, ele não tem barulho no espaço. E aí ele deixa assim, você fica desnorteado, que tá tudo quebrando, explodindo. E você não escuta nada, sabe?
Tá tentando resgatar algum filme recente, assim, onde a falta de música não saltasse. E o excelente No Country for Old Men, aqui ficou
olha
como?
Olha aí, Onde os Fracos Não Têm Vez, dos Irmãos Coen.
Também dos Irmãos Coen. Caraca, né? É um filme super denso e você não sai falando, ih, faltou isso. Esse aspecto cru de vida real, né? Até aquela cena final lá dele sofrendo aquele acidente aleatório demais. Eu acho que talvez converse com essa ideia de que, tipo, é uma coisa muito, muito mundana, né? O absurdo mundano ali. E não tem música na vida real.
Com certeza. Eu pegar. A gente assistiu recentemente um filme chamado Homem nas Trevas, que tem um determinado momento que ele fica completamente sem som pra simular mais ou menos a tensão que alguns personagens estão passando, assim, sabe? Porque o nome em inglês é Don't Breathe, né? Não respire.
Isso, não respire.
Porque existe um personagem específico no filme que ele não enxerga, mas ele tem o olfato e a audição muito apurada, sabe? E aí tem um momento de tensão absurdo que os envolvidos, eles não podem nem respirar, porque senão esse cara vai perceber. Onde aí fica tudo em silêncio, o cinema fica, cara, é aquela sensação de, caraca, desligaram o som do cinema, sabe? Que fica aquele silêncio sepulcral, sabe? O negócio absurdo, sabe?
É, você sente que tá faltando, quer dizer, acho que o seu corpo sente que está faltando alguma coisa.
É estranho, né?
O seu conjunto.
É a nossa reação do corpo, né? É a reação do nosso corpo isso, né? É doideira isso.
É, isso causa, é proposital, então você fica tipo assim, cara, tá faltando alguma coisa aqui, que coisa desconfortável.
Só pra completar, Afonso, mas pra você sentir isso, você já tem que ter sentido plenamente a presença.
Sim. É
impossível
você
sentir a ausência sem você conhecer. Saber qual é o sentimento da presença.
Mas eu lembrei do Náufrago também.
Sim.
Robert Zemeckis faz essa, apesar de ter uma trilha sonora que toca nos créditos finais, todo o tempo que o Tom Hanks está na ilha, não tem música, realmente, porque
é só o mar e o vento, né, Afonso?
É, proposital.
Tipo, pra emular a solidão, né?
Exato, está faltando a normalidade, algo ali, e ao tirar a música, você realmente deixa a plateia desconfortável.
O que a gente mencionou tudo isso, para mostrar alguns exemplos da ausência, mas o nosso objetivo é falar exatamente da presença, né? O quão importante é uma trilha sonora, e a gente não fala especificamente só dos temas, os temas conhecidos, mas a trilha sonora como um todo, né? E a gente pode começar falando e começar a citar algumas trilhas, alguns temas incidentais, ou seja, que não tem voz, né? É só instrumental, né? A gente pode começar falando sobre Star Wars, né? Que é um dos maiores exemplos de trilha sonora feito pelo John Williams. E não só, porque a gente lembra de Star Wars, o que é que a gente lembra, Afonso? Ou então... né? O tema do Darth Vader, né?
Algumas obras, elas fazem com que as trilhas se tornem praticamente personagens, né?
Com Star Wars, a brincadeira é engraçada, porque ele... A música, geralmente, ela é uma crescente, né? Dificilmente a música começa no ápice. É raro, né? Alguns estilos é assim, mas a música, ela vai crescendo, o refrão chega no ápice, depois ela cai de novo, faz o tal do bridge, né, que eles chamam, a ponte entre um lado e outro e tal, tudo mais. Star Wars é foda, porque ele dá um silêncio, e aí quando começa a primeira letrinha a aparecer lá embaixo, ele já rasga no maior tom de toda a trilha, que era...
Combinou muito, o primeiro trailer do Star Wars, o Despertar da Força, toca esse tema com a Millennium Falcon vindo de baixo, assim, rasgando a tela, basicamente.
É. Não, e o som mais assustador possível, né?
Então faz muito sentido isso. Mas é engraçado, porque por mais que eu goste muito dos temas de Star Wars, sejam clássicos, remeta a cinema, remeta a nossa infância, remeta aos nossos gostos por ficção científica e por cinema de uma forma geral, eu gosto muito dos temas que tem dentro do Star Wars, que às vezes as pessoas nem lembram tanto. Tem uma cena específica do Luke Skywalker lá no Star Wars Episódio 4, né, que tem as duas luas e toca o tema da força, né, que ela toca lenta, devagar, mas, sei lá, na época que as pessoas assistiram Star Wars Episódio 4, talvez a música fosse uma música qualquer, entendeu? Mas agora, tendo o background de toda a franquia, você vê o quanto essa música é importante e marcante, entendeu? E ela não é tema principal.
Mas
ela é importante, entendeu?
Eu dou até um grau maior de importância, discordando um pouco sobre quando que as pessoas ouviram a primeira vez. Ela não tinha tanta importância. Claro que hoje tem mais. Mas assim, a música no contexto do Star Wars, enquanto space opera, da obra que ele é, né, dentro dessa definição, as músicas, se você observar todos os filmes, elas funcionam exatamente como o nome sugere. Elas são apresentação de personagem, elas são temas recorrentes, elas são usadas na transição de momentos. Nada, quase nada em Star Wars fica sem música. É muito interessante. É como se tivesse realmente alguém cantando: o herói está sofrendo, sofrendo. Só que sem ninguém falando.
Combina exatamente com o que tu falou, especial, mas também com outra coisa que o Star Wars inspira muito, que é no western, né? Nos cowboys e tal. Nos filmes de cowboy, também muitos filmes, Sérgio Leone tá aí, né? Praticamente nenhuma cena aparece sem música, seja por conta de algo que acontece na sequência em si, mas ou por conta da composição no geral. Isso no Star Wars que o Jurandir, eu concordo com o que o Jurandir falou, deve ser muito difícil pra gente imaginar como as pessoas receberam essa música, né, pela primeira vez e tudo mais. Uma vez que a gente já tem memória afetiva demais envolvida, então é até difícil a gente separar aí.
O Despertar da Força, ele fez um trabalho espetacular com os trailers, porque ele só usou os temas não tão famosos. E são tão maiores, tão grandes quanto os temas famosos, sabe? Que você percebeu, né? Tipo, um dos últimos trailers que ele usa o tema da força, o tema da Leia, o tema do Han Solo, sabe? Assim, em vários momentos específicos, e aí você fica emocionado com isso tudo. Porque afetivo, a música mexendo. Exatamente, cara. A música, quando ela remete a uma época, por isso que eu não sei, a gente consegue viver nossa vida sem cinema, sem, sei lá, videogame, sem série, sem internet, o que seja.
Não, conseguir consegue, mas é uma vida bosta, né?
Mas sem música a gente não consegue, cara. Porque de tudo a gente traz som, sabe? De qualquer. A gente não tem internet aqui. Vamos batucar aqui, gente. A gente faz nossa música aqui. Então a música, ela sempre tá ao nosso redor, sabe? E é impressionante isso, como o cinema trabalha esses sentimentos, né? Tu falou dos faroeste, a gente pode falar do uso do o Ennio Morricone, né? Que é basicamente o pai do cinema faroeste, né? Os temas que ele criou pro faroeste, né? Se o Sérgio Leone, o diretor, por exemplo, da trilogia dos dólares, ele fica fazendo closes no rosto dos personagens pra mostrar que eles estão encarando um ao outro. E ao mesmo tempo vem um Ennio Morricone com uma trilha de fundo, assim, sabe? Marcando. Ele tá dizendo o seguinte: se não tá o suficiente. Se você não entendeu o suficiente que aqui é o faroeste, existe essa música que define o que é faroeste, sabe? E o Ennio Morricone, ele fez muito isso, sabe?
Ao contrário do John Williams e outros que a gente vai citar aqui, o Ennio Morricone, eu acho que ele é o que menos se preocupa em fazer com que as suas trilhas funcionem em completa harmonia com o que está na tela.
Principalmente porque o Ennio Morricone, só um parênteses, tá, Afonso? Uhum. Principalmente porque o Morricone, normalmente ele não assiste o filme para fazer a trilha, né? Ele faz a trilha e envia e encaixam, né?
Pois é.
E às vezes tem diretor que filma, depois ele escuta a trilha, pô, a gente tem que refazer aqui para encaixar aqui a música do Ennio.
É muito diferente você...
Do John Williams, por exemplo.
Do John Williams, que compõe junto com, né, o peso dessa cena, precisa disso aqui. O meu Morricone, ele realmente ele vai de acordo com a proposta, com a ideia, e depois os diretores se viram ali na maioria dos casos. E isso fica, na minha opinião, evidente em alguns momentos, assim, que as coisas ficam muito gritantes, fogem do compasso da cena. É como se você tivesse dado play em um disco ali e o filme tá rolando e, tipo assim, o tema conversa. Mas ele não necessariamente é uma... ele está compondo. Tanto que eu acho que ele, você, em determinados filmes dele, você sai do filme pra prestar atenção na música. Tipo, caramba!
Com certeza. Porque a música, às vezes, é muito maior do que o que tá passando na tela,
pois
sabe?
Pois é, pois é. Mas é uma assinatura dele.
A forma
dele
que ela é composta.
É, mas assim, eu gosto, antes do PH complementar, eu gosto pra caralho, claro, do amigo Ennio aí. Mas é diferente.
Não, eu acho que é só uma questão de estilo. Não é certo nem errado.
Não,
o
não,
John
não.
Williams, por exemplo, antes, né? Hoje não tanto, mas antes ele ia pro set de filmagem, né? Inclusive dizem que até em cenas ele mexia, porque ele dizia, ó, pensando em colocar uma música aqui, assim, e tal, o que é que você acha, tal. Ah, não, vamos mudar logo o tom. Porque hoje isso se faz mais na ilha de edição do que no set de filmagem em si, né? Mas, assim, o Ennio Morricone, eu não consigo imaginar o final da trilogia dos Dólares ter uma apoteose tão grande sem a música, por exemplo. É. Porque se você tira a música, o que é que você tem? Tem um louco correndo. Não tem
no cemitério, né? Procurando uma lápide específica, enquanto não tem nada tocando. Isso aí você coloca o Ecstasy of Gold,
sim,
que é o tema clássico do. Acho que é a música mais famosa do Ennio Morricone, do Faroeste, de uma forma geral. Que até o Metallica toca nos shows deles, né? Eles fazem uma versão deles dessa música. É, ela fica apoteótica, né? Porque é o momento da corrida, né? Você tá deslumbrado, você tá esbaforido pelo ouro, né? Da sua ambição, né? E você tá correndo pelo cemitério, né? E é muito foda essa trilha do Animal Record.
Outra coisa, quando o diretor sabe trabalhar bem isso que ele tem em mãos, né, que é uma trilha do Morricone, que pensando friamente, eu nem sei se no Oito Odiados o Quentin Tarantino conseguiu trabalhar muito bem, né, não me pareceu uma trilha tão orgânica ali, e aí sim cai no problema que o Afonso falou, mas, mais uma vez, um personagem assovia dentro do filme, e a partir disso a trilha começa a aparecer, mas o diretor já tinha a trilha primeiro.
Uhum.
E depois é foda, que ele pensou, né? Isso é foda também. É foda de outro jeito, né?
É como se fosse. Porque o assovio faz parte de. O assovio, ele faz parte do faroeste. É uma característica do faroeste. Até pra você chamar o cavalo, né? Ele faz alta assim, aí chama o cavalo. É tanto que o Ennio Morricone usou em várias músicas dele aquele. Né? Que é cara do faroeste, né? Tá muito foda isso.
É, são referências do pecuário, de você chamar cavalo, gado, né? Aí vai, então, muita coisa de índio também.
Isso.
É, são esses elementos aí que montam essa parede de sons.
Mas a gente voltando pro John Williams, né? Que a gente falou lá do Star Wars, tem um que ele criou o tema do terror dos mares, né? Que ele, o Spielberg, ele é basicamente se as pessoas temem tubarão até hoje, é por causa do Steven Spielberg. Tubarão, o tema de tubarão, nossa.
O John Williams é sacanagem, porque a gente tava falando do Ennio Morricone, né? Que, não sei o que, a trilha primeiro, mas a trilha é muito suadenta, muito apoteose e tal, não sei o que. Assim era a trilha do Star Wars, né? Tem momentos de apoteose absurda, o som muito alto e tal. Em Tubarão, é a mesma pessoa que tá fazendo a trilha de Star Wars, só que a trilha é baixinha, né? Pianinho, literalmente, aqui.
Ó, minimalista.
Chegando. Tá se aproximando, né? O medo está se aproximando, né? E meu irmão, a trilha de Tubarão é inacreditável, cara. Porque ela é de uma simplicidade absurda e, ao mesmo tempo, muito complexa, né, cara?
Eu comentei da coisa do ritmo, e o Williams faz exatamente isso. Ele começa num ritmo que está de acordo com a normalidade do nosso coração, se você parar para observar, para escutar, e conforme ele vai aumentando, o seu organismo quer acompanhar. Como eu falei, nós somos escravos do ritmo, escravos do ritmo. Então você vai querendo acompanhar, você vai ficando ansioso porque o seu corpo quer, ele quer seguir aquele padrão. E quando você vê, você está acelerado por conta dessa música que te convidou ali.
E o mesmo cara te joga numa trilha, adiantando um pouco aqui, a gente pode voltar, mas só pra adiantar, porque acho que faz sentido. Mais na frente a gente vai falar do Alan Silvestre, falando de Volta para o Futuro, Forrest Gump. O mesmo John Williams te coloca nesse mesmo universo que o Alan Silvestre tem como referência, né? Em Jurassic Park, Indiana Jones, principalmente, e ET também. A trilha sonora de John Williams, cara, o que é que tem de Tubarão e Star Wars nessas outras? E sem Jurassic Park é foda, mas aquela cena dos Velociraptors correndo tira a trilha.
É, com certeza. Mas você sabe que o Jurassic Park, apesar de eu ser baba-ovo do John Williams que nem vocês, a trilha, o Jurassic Park é o único dos trabalhos assim mais famosos do John Williams que eu não acho que ele fez um tema tão marcante. Ele é legal, acho a trilha inteira como orgânica no filme, eu acho nota mil, mas eu não consigo colocá-la ao lado do Indiana Jones ou do Superman, ET, Tubarão ou Star
Wars. Afonso, eles estão chegando lá no jipinho, e aí o Dr. Grant, ele tá olhando para as coisas lá, ele olha e ele fica com o olhar fixando em um determinado local, tira o óculos nervoso, e aí ele pega a doutora, né, e gira a cabeça dela.
É isso.
E aí a câmera muda, e aí você vê os dinossauros da música.
Não, a Afonso não gosta disso, não.
Caralho, eu arrefiei, cara, tá doido.
Eu vou fazer uma viagem mental com você nesse exato minuto. Três palavras.
Eu falei que eu não gosto, caralho.
Ah, você falou aqui, tá escrito.
Ou então quando ele estou chegando do helicóptero. Tan, tan, tan,
tan, tan, tan, não é bom, não.
Eu gosto, eu não falei isso, caralho.
São esses dois momentos a trilha. É, ou se você for pensar assim, Afonso, eu até concordo contigo que, comparado tipo com Star Wars, que ela é totalmente completa, né? Ele vai do começo ao fim com vários temas, inclusive os temas clássicos, mas temas incidentais que não são tão clássicos, mas são importantes para a composição do filme. Aí concordo contigo que tem o Jurassic Park, ele tem dois momentos de trilha, assim, né?
Eu só não acho que ele é tão marcante. E talvez a proposta não tenha sido essa. Eu só tava comparando, assim, porque ele é um cara de tantos temas que ficam na cabeça. E esse fica também, eu consigo também recitar, que nem vocês aí. Não. Mas é só que comparado aos outros, assim, eu não acho que ela brilha tanto no Corinthians, sabe?
O Indiana Jones, por exemplo, né? O Indiana Jones, ele é o tom da aventura, né? Ele tá chamando pra aventura, basicamente. Né?
E de novo, ela começa... Tan, tararam, na, de novo, o convite. Tan, né? Você vai devagarinho e resgatando a coisa do mundo.
Nossa, cara de sessão da tarde, né, mano? Anos 80, 90 em total, né?
E é uma trilha muito parecida com o que faz a trilha do De Volta pro Futuro, né? Porque o De Volta pro Futuro, ele só dá uma... Pam, 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 pam. E depois não, peraí, calma.
Nossa, tem dois momentos, né? O Alan Silvestre, ele fez uma trilha com dois momentos.
É, uma puta sacanagem, né? Porque ele levanta aí, não, relaxa, vamos segurar aqui um pouquinho. Toma, Delore na cara, cara, e tá no alto de novo, né?
Aliás, de Volta para o Futuro do Alan Silvestre, ele tem um muito bacana, porque não só o tema clássico, mas vários temas durante o filme também são tocados. E assim, quando eles falam de alguma coisa de tempo, aí toca tipo um plim, faz assim, plim. Sim. É rapidinho assim, exato. É só para te ligar assim, opa, vai acontecer alguma coisa ou aconteceu alguma coisa, né? Eles sabem usar esses elementos. Né? O Alan Silvestre, ele foi muito sagaz nesse ponto, assim, né?
Isso é trilha sonora, porque muita gente pode confundir com efeito sonoro e tal, que é outra coisa, né? Isso. Mas não, esse... Essa
faz parte da música, né?
É, eles chamam em inglês, né, o call to action, né, a chamada pra ação, assim, chamando a tua atenção pra aquele momento. Então, essa chamada faz parte da trilha sonora, por mais que ela não esteja intrínseca na música em si, né, na canção,
vamos chamar assim. Com certeza. O John Williams e o Alan Silvestre, eles realmente são dois exemplos de caras que conseguem trazer tanto temas chiclete, né, que a gente consegue cantar aqui em qualquer rodinha de amigo. Ah, canta o tema do Super-Homem, tô cantando o tema não sei o que, de Volta pro Futuro, é. E ao mesmo tempo, esse envolver orgânico ao longo do filme, para que você não preste atenção na música e você esteja embalado naquele ritmo. Uma que eu adoro do Silvestre, tanto do primeiro quanto do segundo, é do Predador, cara.
Ah, muito
música a música do Predador.
Não vem na minha cabeça, hein?
É, pouca gente cita, mas ela tem tanto o tema famoso, né?
Porra, sim. Caraca,
olha aí. E essa puxadinha, né? O bagulho militar, cara, né? Misturado com o tribal e a floresta.
Meio Vietnã, né?
Total, e aí, beleza, você guarda o tema, mas ao longo do filme, ela mantém o tema, mas ela não tá naquele chicletinho, ela só tá compondo. E você tá, caralho, vamos embora. É realmente, você esquece. É.
O do Conan, né? Do Conan, o bárbaro, né? Que são os tambores, né?
É o Basil, né? O do Conan é o Basil Polidorius.
Polidorius. Ele vem com os tambores, né? Meio que dos bárbaros, né? Mesmo. É muito foda, cara. O uso desses recursos pra, com a trilha sonora, te colocar no ambiente, né? Isso poucos conseguem fazer, mas o próprio John Williams, tipo, no, quando ele faz o tema do Superman, ele não tem voz na música, mas a música canta Superman. Uhum. Ela faz... É Superman! Né? Ela canta, né, contigo, né, cara? E ela tem dois momentos, né? Porque ela vem o teminha devagar, depois... ele vem e empolga, né, cara? Em dois momentos. Porque o John Williams, ele fez um tema pro Super-Homem pensando assim, cara, o cara vai escutar essa música e ele vai acreditar que o ser humano pode voar. Sabe? Que existe alguém que consegue voar. E aí é foda o jeito que ele faz isso com a música... te empolga, né? E fala assim, caraca, é possível mesmo, né?
É curioso também você reparar nessa, na parte mais técnica, essa diferença do John Williams pro Silvestre, até no quesito instrumental. O John Williams, ele é muito mais clássico, ele fica muito mais na orquestra clássica. O Silvestre, ele experimenta muito mais, ele bota elementos ali no meio dos outros metais e instrumentos de corda, etc., que resgatam você, que levam você para um contexto. Então eu falei.
Ele usa muito xilofone, né, por exemplo.
Na trilha fantástica do Robocop, ele faz a mesma coisa. Ele bota pistões de indústria tocando ali junto com o acompanhar, né, da percussão tradicional, para que você, no fundo da sua cabeça, passe uma ideia realmente de algo metálico, de algo quadrado, robótico, que obedece. O Silvestre é muito mais nesse caminho do que o caminho mais clássico do John Williams.
O diretor, quando ele pensa uma composição quando ele pensa uma sequência, né, ele tem que pensar em várias cenas, tem que pensar uma composição de quadro e tem que pensar na trilha sonora. Obviamente, alguns pensam na trilha sonora antes, outros pensam na trilha sonora na ilha de edição, quando já estão montando o filme, e outros pensam até depois que o filme está montado, né? Depois que está tudo pronto, ele, vamos, senta aqui, compositor, vamos junto fazer um negócio, né? Vocês, diretores, o que é que vocês fariam? Assim? O que é que vocês acham que fica mais orgânico?
Diretor, normalmente, ele trabalha o seu time, sabe? Ele tem o seu time. Não é por nada que esses grandes nomes do cinema, tipo o Spielberg, ele trabalha sempre com o John Williams. Por quê? Porque ele sabe como... Os dois sabem trabalhar juntos, sabe? É difícil você não... você ser contratado só pra dirigir e não ter o controle de outras áreas, sabe? O próprio Alan Silvestri trabalhou muito com Robert Zemeckis, né, em vários filmes, né? Ou seja, eles só trabalham junto. O Hans Zimmer trabalha muito com Christopher Nolan. É. Né? São exemplos. Um filme é um todo, né, cara? Não é só um roteiro fantástico. Ele tem que ter tudo fantástico pra ele funcionar bem, sabe? Até um filme que ele pode até ter boas intenções, mas se a música não estiver bem encaixada, não vai funcionar. Tipo, a gente viu recentemente um caso com o Esquadrão Suicida, que a intenção que os caras tinham, vamos apresentar esses personagens, mas eles colocaram tanta música seguida uma da outra, e aí que eles acabam estragando a intenção, sabe? Que é apresentar alguns personagens, sabe? Então, eu acho que é um casamento, sabe? É difícil você... Obviamente com um Tarantino da vida, que gosta de ter... É control freak, né? Ele quer ter controle de tudo, né? Da trilha sonora, ele convida quem quer, ele pega uma música não sei da onde, pega outra música do outro, de outro lugar, e ele mesmo vai montando, né? Ou seja, é difícil isso, né?
O caminho é de cada um. Nesses casos que a gente comentou, normalmente é realmente o diretor faz um corte do filme pronto, enquanto ele foi conversando e o compositor foi entendendo, eles foram trocando uma bolinha, mas assim, na hora que o filme precisa ser montado, o cara não pode esperar a música, não adianta, o filme tem que ser montado sem música, né, ou no máximo com vou usar a palavra sketch aqui, mal colocada, mas...
Existe um termo que é usado, inclusive, por compositores, a música temporária. Quando os editores eles estão filmando, quando eles estão editando, eles ainda não receberam, tipo, o cineasta filmou lá, e aí já vai pra edição, pra montar, pra ter uma ideia do que pode ser aquela cena, pois né? E aí eles não têm a trilha pronta, o que é que eles fazem? Eles pegam música de outros filmes e colocam nele assim, olha, ficaria mais ou menos parecido com isso. É por isso que você vê tantas músicas repetidas em muitos filmes, assim, sabe? De temas, assim, tem tipo um recente que o Junkie XL, né? O que fez a trilha do Mad Max, ele repetiu uma trilha do Capitão América, que é uma música de ação pra lá. Ele repetiu porque a galera, quando tava montando temporariamente, sem a trilha dele, colocou essa música do Capitão, porque combinava com uma cena de ação bem rápida, sabe? Uns tambores, um negócio bem rápido assim. E aí ele, pô, faz aí uma montagem mais ou menos nesse nível. Aí eles pegaram e
fizeram pra dar trailer, e durante o filme eles usam...
Eu não sabia disso.
Durante o filme, às vezes eles usam realmente como exemplo de tempo, como eu comentei. Porque a outra música, ela pode ser bem diferente, mas o tempo dela, ou o caminho, ou a ponte, que seja, ela pode, ela pode funcionar dentro daquela matemática, digamos assim. Então, no final das contas, realmente o compositor dá a nota final ali, cara.
Pra você ver como as ilhas trabalham independentemente, né? A galera que tá na filmagem não é a mesma que tá na ilha da edição, sabe? E aí são setores diferentes, eles só recebem o material e começam a trabalhar. Quando eles estão montando, eles têm que ter uma noção que ali vai estar uma trilha sonora. E é importante pro editor ter a trilha sonora ali, sabe? Ele ter uma ideia do que mais ou menos vai entrar ali. No roteiro pra edição, tem lá, diz assim, ó, você pode colocar esses tipos de músicas aqui pra encaixar, pra ver qual funciona melhor. E aí o compositor, em cima disso, ele cria... Nessa base, sabe? É mais ou menos nesse estilo aqui, né? Obviamente que antigamente não existia isso, né? Hoje é muito mais fácil ter isso, né?
E rápido também, né? O cara faz uma montagem, manda pro compositor, pra ele já ir sentindo como é que vai ser o ritmo daquela cena ali, o cara devolve rapidinho. Hoje é outra história, né? Com o digital, então...
Eu vi uma entrevista do Danny Elfman falando que ele odeia isso. Porque ele odeia que alguém já diga, olha, eu quero que você pegue essa música aqui e faça a sua versão, sabe? Ele odeia isso. Ele quer criar em cima da cena que ele tá vendo e não em cima de uma música que ele ouviu. Tem que fazer igual, sabe? Parecido com isso.
Sabe?
Porque ele diz que atrapalha muito o processo criativo, né?
Para mim, temp music is the bane of my existence. It's my job to make the director forget everything he's heard in the temp. I won't listen to it but once. I'll never listen to it twice. And if they're addicted to it, it's just going to make my job harder.
Tem gente que trabalha de boa. Tem, por exemplo, cara de trilha sonora que, tipo, o Rami Djawadi, cara do Círculo de Fogo, Game of Thrones e tudo mais.
Não, chama Djawadi.
Djawadi?
Ele é alemão. Ele é alemão, cara. Achei que fosse alguma coisa do Oriente Médio sobre o sobrenome dele. peraí, ele é filho de pai iraniano e mãe alemã. Bom, sim. Porra. Esse Ramin cara...
É foda, né?
Esse cara é foda pra caralho. Foda pra caralho.
É um dos nomes recentes, assim, eu acho que ele, junto com o Michael Giacchino, sabe? São os dois grandes nomes da trilha sonora atualmente, novas.
Coisa recente. É, ele costumava dizer em alguns... acho que ainda dizem em alguns documentários que ele era... meio que discípulo do Hans Zimmer, foi um cara que meio que descobriu ele e tal.
E colocou ele pra trabalhar em alguns subtemas, assim, quando ele tava trabalhando no Piratas do Caribe e tudo mais.
E ele trabalha muito com o Tom Morello, né, guitarrista do Rage Against the Machine, Audioslave.
Isso.
Por isso a guitarrinha no Pacific Rim, a guitarrinha no primeiro Homem de Ferro, aquela, principalmente aquela guitarrinha quando o Homem de Ferro tá subindo, testando a armadura, ele vai subindo, 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 tem um temazinho de guitarra, tchac, tchac, tchac. Com uma bateriazinha de cozinha, né? Bem bacana. É uma parceria que ele faz. Algo que o Hans Zimmer também faz. Com alguns guitarristas, né? Alguns músicos muito famosos também. Instrumentistas. Músicos, mais especificamente, instrumentistas. Instrumentistas, uma vez que eles são compositores e, né, participam de orquestra e tudo mais.
O Ramin deu essa... Vou chamar de Ramin. Gostei. É, ele deu essa estourada, realmente, no Iron Man... E tem uma trilha dele, cara, que por conta do filme ser meio merda, ela é super colocada de lado. Mas ela, pra mim, é uma das melhores dele, que é o Clash of the Titans.
Fúria de Titãs, com certeza.
Fúria de Titãs de 2010, ele tem uma trilha absurdamente sensacional.
Cara, a trilha é excelente. Excelente, excelente, excelente.
Tem que ouvir. Eu acredito.
E é engraçado que o filme, ele foi esquecido pra mim, mas a trilha, ele, se eu coloco pra tocar, eu lembro do filme, sabe? Que é uma merda, sabe? Porque o filme não é bom, sabe?
Cara, a trilha, ela é tão boa que enquanto eu via o filme, eu falo, que merda, eu consegui identificar, falei, caramba, essa trilha é boa pra caralho. Aí no final, que fica, que normalmente tem o tema, né? O tema volta nos créditos, na maioria desses filmes assim. Yes. E aí, eu falei, cara, olha só, eu não lembro nem que eu tava, com quem eu tava. Falei, porra, precisa reparar que o tema do filme é fora, é nego, não, ó, que merda de filme, é nego, nem consegue separar, né? Mas, cara, fica a dica aí.
E você tinha uma crítica pra mim aí.
Não era contigo, não.
É engraçado porque o Ramin, né, ele criou o tema do Game of Thrones, né, que é famoso pra caralho. Inclusive, as trilhas do Game of Thrones são espetaculares, né, não só o tema específico. Mas ele criou o tema de cinema, talvez um dos mais famosos dos últimos anos, sabe? Assim, que é o tema do Pacific Rim, né, cara? Que ele emana a nostalgia e a empolgação com a guitarra do Tom Morello, né? Lá.
E todo o trabalho que ele fez com o resgate ao... Da mesma forma que o filme todo é assim, a trilha não podia ficar pra trás, né? Mas o resgate, a coisa do... dos filmes de monstros japoneses e o resgate às trilhas sci-fi dos anos ali, 50, 60, aquela coisa tan, tan, tan.
O monstro incrível de 16 braços e 82 olhos, né?
Caraca, Afonso, esse é por isso que a gente tá fazendo esse programa, entendeu? Pra gente mostrar o poder da música no cinema, pra mostrar que às vezes com uma música ele consegue trazer um conglomerado de referências, sabe, assim, que você não percebe muito, talvez, quando você tá assistindo na hora, né, mas você vai ouvindo e, caraca, é isso, cara, ele colocou esse momento da música é pra trazer isso que o Afonso falou, os clássicos japoneses, sei lá, Ultraman, sabe, ele vem trazendo essas coisas nostálgicas de Tokusatsu, né, que é o objetivo do Guilherme Del Toro, né, com Pacific Rim era fazer homenagem a esse tipo de cultura, né.
O Pacific Rim, ele teria um grave problema de ritmo se não fosse a trilha sonora, né? Quando ele vem com a guitarra do tanks, 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 ele tá acelerando o ritmo do filme, que é lento, porque as lutas são muito lentas.
É,
são super cadenciadas. O cara dá um soco aqui, o robô vai dar o soco 3 dias depois, né? Ele tá caindo e a música tá tanks, 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 tanks. Então o seu coração, como o Afonso falou muito bem, né? Seu coração tá no ritmo, a luta tá no outro. Mas se você tirar a trilha e ver de longe, você olha assim, ih, rapaz, tá em câmera lenta o negócio.
Mas aí pegar, o que é que ele faz? Ele vai, ele fica tanks, tanks, aí, mas quando ele acerta, aí vem o tararam, tararam, sabe?
We'll be right back. Michael Giacchino que fala? Giacchino?
Giacchino, é.
Giacchino, ele fez também Giacchino. Algo muito... Joaquim. Michael Joaquim, ele fez isso também com o Cloverfield, que é um filme que não tem música. Sim. Até os créditos finais.
Que é excelente a música dos créditos.
Que também tem essa coisa do sci-fi, ele bota uma...
Exatamente.
Se você reparar, a música do Cloverfield, ela sugere uma criatura caminhando.
Exatamente. E é uma pena que ficou só nos créditos, né? Porque não fazia sentido estar no filme, né? Porque a ideia era... uma fita que foi achada e tudo mais, né? Então não tinha como estar durante o filme, né?
E como vocês citaram que o John Williams é um cara mega versátil, né? De conseguir fazer essa variedade de temas e tal, o Michael Joaquim também faz isso nos Incríveis, cara. Que também faz esse resgate a coisa do herói e da espionagem dos anos 60.
Ou até no Up, né? Altas Aventuras lá da Pixar, que ele faz um dos temas mais felizes e tristes ao mesmo tempo da história do cinema.
Ali é uma sacanagem.
Que ele conta a história do Fredson lá, né? Que ela é a esposa dele.
Seu Frederitsky.
Ali é uma sacanagem porque é um filme que te faz chorar no começo e em 80% do choro é da trilha, né? É a trilha que te coloca naquele universo... terrível de tristeza e depressão.
Giacchino é foda. Giacchino é monstro, macho. É foda. O cara sabe fazer.
E redefine, cara. Ele redefiniu a trilha de Star Trek. Que eu tava nesse último filme, eu sentado assim. O filme é sacana porque no começo, bem no comecinho, ele toca uma notinha assim, né? Bem baixinha. Bem pouquinho. Exatamente o oposto do Star Wars, que começa na zoada, o Star Trek ele começa bem devagarinho. Quando aparece a Enterprise, ele solta a trilha. Ao mesmo tempo que a Enterprise surge, entendeu? Então, pô, a Enterprise é um personagem no Star Trek que é muito sentimental. Porque é a casa de muita gente e pra gente... Ah, quem não queria, né, morar no Enterprise, convenhamos. E aí quando toca aquela trilha, cara, você se sente literalmente em casa, assim. Pô, eu sei ao que eu vim ao assistir esse filme.
O Nino Rota, ele fez a trilha que meio que marcou a música de máfia, né? Ele definiu o que é a máfia no cinema com a trilha de Poderoso Chefão, né?
É, e o violino, ele provoca um sentimento de tristeza, né? É muito difícil isso. Você fazer uma música com violino... feliz, você tem Lord of the Dance e derivados assim, mas aí você precisa de outros instrumentos pra compor uma coisa... É igual fazer uma música triste com um bandolim, também é meio difícil, né?
Mas dá, pô.
É meio que... Sei lá, ele pede uma coisa rápida. O violino normalmente é um choro.
Isso, exatamente.
Ele sugere um choro, um lamento e a vida dos imigrantes italianos, né, para a vinda como se a gente estivesse nos Estados Unidos, mas enquanto telespectador estamos, é aquela coisa triste, sofrida, existe um glamour, né, um glamour meio triste, de, estou aqui, eu sou muito dinheiro, mas é muito triste no final, todos eles vão perecer.
Até porque a cada esquina pode estar a sua morte, né?
Então realmente casou, né, foi um instrumento que realmente casou e acho difícil... outro compositor ou compositora substituir o violino como um instrumento oficial dos mafiosos no cinema.
Mas assim, importante dizer que o Nino Rota puxa muito do noir, né? A trilha, uma trilha que já era bem estabelecida, assim, na década de 40, 50 ali e tal, como, por exemplo, Dama de Xangai, Segredo das Joias, Os Corruptos e tal. Então, esse violino que o Afonso definiu bem, por mais que defina máfia, né, hoje, principalmente no nosso imaginário, mas ele definia aquela parada meio noir, assim, pra colocar o cara no noir. Dick Trace, né, por exemplo, que vem depois, mas eu tô falando do estilo, né.
É, o Dick Trace, ele tem um pouco, ele tem mais jazz, assim, sabe, ele é meio trompete,
tem o jazz,
né.
Mas tem aquele violinozinho solto, né, aquele violoncelo guardado lá no fundo, né, o baixo, né, o contrabaixo, dando só o clima do negócio todo, né. A genialidade do Nino Rota vem em fazer um filme baseado principalmente em um instrumento, né, que é o violino, e te colocar tanto nos Estados Unidos quanto na Itália, quanto fazer você se sentir, quando estiver nos Estados Unidos, em algo parecendo com a Itália, e na Itália, de fato, ali na Europa, naquele momento todo, né? Então acho que a genialidade do Nino Rota é em fazer essa transição espacial dentro do filme.
Com certeza. Se a gente pegar no caso do cinema de terror, né? Você vê, por exemplo, O Exorcista, né? Que é famosíssimo, né? Que ele vem tipo batendo em copos de vidro, né? Aquele.
Cara, minha mente é totalmente travada com relação a esse filme aí. Eu não lembro de nada. Eu tenho medo.
Cara, sabe uma trilha que eu adoro? É, que conversa totalmente com a dinâmica teatral do filme? A trilha do Drácula de Bram Stoker. Ela já começa o filme, não sei se vocês lembram, se vocês colocaram no YouTube, ela já abre o filme te deixando desconcertado. Que é tipo um... do nada acaba a música e o filme começa, assim, mas é uma trilha que depois vocês colocam no YouTube aí, ela é uma trilha que já te... Ela é feita pra te colocar na vibração correta daquela coisa trágica e monstruosa e desconcertante que você está prestes a embarcar. É bem interessante. A trilha no filme de terror, assim como a edição, né, ela pode matar ou fazer o seu filme.
Com certeza.
O terror, ele depende de alguns elementos que em outros filmes eles podem até falhar, mas o filme ainda sai com a proposta realizada. No terror, certos pontos-chave, se eles não funcionarem, você realmente não fica naquela ponta, né? E a gente falou da coisa do ritmo, a gente citou o Tubarão, não deixa de ser um pouco de terror, né? Que o terror é a antecipação de algo horrível. É, não necessariamente horror. Horror já é o tubarão comendo o Quint, né? O terror é o tubarão chegando próximo. Então a música do Tubarão é isso. Se ela fosse de outra forma, você não entrava naquela tensão, né? A música do Halloween, por exemplo, é bem isso. Né? Ela é quase infantil quando ela começa, né? E aí ela vai descabando pra um... Né? Tipo, caraca, peraí. O negócio tava...
Ou então a Hora do Pesadelo, né? Que começa com as crianças.
Um, dois, três, Fred vai te pegar.
Cara, eu tinha pavor dessas crianças, elas eram sempre umas menininhas com a corda de pular, né? E elas pulando assim e cantando essa música. Eu, meu Deus, eu vou morrer. É muito foda a trilha do Pesadelo. E do Sexta-feira 13, né? Que tem aquele...
É, também, você fica... O que eu não sei nem se pode ser categorizado como uma música, né? Aquilo ali. Que porra é aquela, né? Dizem que... Tem várias explicações.
Tem
uma que diz que aquilo ali seria a mãe do Jason falando kill, kill.
É, kill, kill, ma, kill, ma, 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 né?
Para com
isso. O Jason falando, é.
Kill, 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 ma, 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 ma. Kill, 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 PH.
Não, kill, kill, kill.
Deixa eu falar sobre o Hans Zimmer, que é um... A gente falou muito do John Willis ali, só falar rapidamente do Hans Zimmer, que é um cara que...
Pode falar, Júlio.
Que eu acho... É o meu favorito, tá? É o meu favorito.
Olha,
de todos
Zimmer.
Os compositores aí. Que é o mesmo, compositor da trilha do Rei Leão, né? Que eu sou apaixonado. Foi o único Oscar dele. O cara criou o tema que ficou tudo... Que virou moda em Hollywood com aquele tema do Inception, né? Aquele... Bom, que é fantástica, né? A trilha do Inception. E fez o tema da trilogia do The Dark Knight do Christopher Nolan, né, cara? Que é... absolutamente fantástica, né? Principalmente do The Dark Knight e do Batman Begins, né, cara? São brilhantes aquelas trilhas sonoras, né, cara? Que vem aquele...
Ah, o violino aí no The Dark Knight de novo, hein? Né? Ele usa só uma paradinha assim de violino, só um... pra fazer a trilha do Coringa, né? Um negócio que atrapalha, assim, os ouvidos.
Não, ele
incomoda.
Ele faz um negócio que ele não para, ele faz aquele... ele não para, e você, meu Deus, tá perturbando minha cabeça aqui, caralho. E o Hans Zimmer, ele sabe brincar muito com isso, né? E ele faz o tema da franquia Piratas do Caribe, né, cara? Aquele RZA Pirate, que é muito famosa, né? E inclusive da vinheta, né? A vinheta do Rapadura, né? Vem dessa música.
Foi,
né?
Ele que compôs, juro?
Foi ele que compôs, Hanzinho, né, cara? No primeiro Piratas do Caribe, ele fez essa música junto, em parceria com outra pessoa, né? Com outro compositor. Mas aí, a versão final é a do Hans Zimmer, né? E aí acaba sendo a obra do Hans Zimmer, RZA Pirate, né?
O Hans Zimmer, eu acompanho ele desde... Eu tinha o CD, cara, na época que saiu a trilha sonora do Gladiador.
Que é fantástica.
Foi uma... fantástica, cara. Ela é toda foda e segue essa coisa épica aí de trompetes e da construção lentinha, né? Ela começa... Ela começa, ó, que bacana, a honra. Ela tem um peso de honra. Eu tenho a honra. Sei lá, quase que passa uma coisa
isso,
meio...
É isso mesmo. É isso mesmo. Mas é exatamente isso. A Força entendeu a parada. É isso, cara. Essas músicas,
sério isso?
Elas cantam sem cantar, cara.
Não, viajaram aí nesse negócio.
Não viaja não, cara. A construção das músicas, quando bem feitas, elas realmente tem que te passar essa sensação de...
Com certeza.
Que vem, dependendo de como que a música acende, pra onde ela vai, essa coisa que eu falei do Gladiador, você, por exemplo, se você colocar um coro de homens, você dá uma característica, obviamente, masculina, e você invoca um sentimento de união na coisa da música... se você falar ainda do Hans Zimmer, do Batman aí, né? O Batman, ele tá sempre em movimento.
Exato. Tem uma trilha que é brilhante, que é a do Coração Valente, que é do Saudoso, né? Que a gente fez, nós três fizemos um Rapadura Cast sobre o James Horner, né? Que,
olha aí,
que a gente declamou nosso amor por ele, né? E ele fez a trilha sonora de Coração Valente, né? Que é uma das mais fantásticas já feitas, emulando aquelas gaitas escocesas, né? E trazendo todo o sentimento do filme ali, né, cara?
É o tema do Coração Valente, ele sempre me dá vontade de chorar. Sempre dá vontade de chorar por conta dessa... claro, da morte do cara e tudo que ele lutou no filme, né? Eu falo do filme, não do cara na vida real. Eu falo do filme. E da questão do levantar de armas, né? Da capacidade de unir as pessoas e... Cara, é realmente muito... Puxa o Freedom, né? A gente também tem essa referência que não vai embora. Ela é uma trilha que sempre me chama a atenção também, cara.
O começo da trilha do Coração Valente me lembra um pouco a trilha do Condato lá do Senhor dos Anéis. Ou eu tô...
É por causa da flauta.
Mas será que não tem o quê não ali? Nem se tratando...
Se auto-influenciaram. O Howard Shore e o James Horner com certeza se auto-influenciaram, porque o James Horner, ele saiu do Coração Valente e ele fez do Titanic, né? Que é outra trilha absurdamente fantástica do Titanic.
Muito.
E do recente, não tão recente, o Avatar, né? Que você vê que é o mesmo cara. É o cara do Coração Valente, é o mesmo cara do Titanic, sabe? Ele tem essa mescla, né? E com certeza são filmes épicos, né? Se você pegar o Coração Valente, com certeza ele influenciou o Howard Shore lá com O Senhor dos Anéis, cara. A trilha sonora do Senhor dos Anéis, né, cara? É inacreditável, cara.
Eu só não deixando rapidinho passar o Coração Valente, também é o bom uso do tema. Quando ele funciona pra vários contextos. O tema do Coração Valente, ele pode ser colocado num contexto romântico, né? Na flautinha. E aí, uma coisa que o cara tá terminando um discurso é o mesmo tema, mas com, dependendo dos instrumentos que você use, da grandiosidade que você leva, é o. Tem outro impacto, né? Apesar de com ser certeza. O mesmo tema.
Por mais que algumas batalhas e momentos sejam semelhantes, assim, você vê que, por exemplo, o Coração Valente, a trilha do Coração Valente não encaixaria na trilha do Game of Thrones, por exemplo, assim, sabe? Por mais que tenha um negócio épico, né? Antigo, né? Ele não. Parece que são diferentes, né? Lugares diferentes, opostos, sabe? E como funciona bem, cara? O James Horner, cara, pô, ele morreu tão cedo, né, cara? E, putz, a gente. É triste quando a gente vê um cara, né? Que, obviamente, que se a gente tá falando dele hoje aqui é porque ele deixou um grande legado no cinema, né? Mas é triste ver o cara morrendo tão cedo, assim, né? Tinha tanto pra fazer. Mas ele deixou um legado absurdamente fantástico. Essa trilha do Coração Valente é fantástica também, do Titanic, cara. Eu não entendo ainda essas pessoas que, eu vou repetir mais uma vez, que falam mal do Titanic deliberadamente, sabe? Como se... é um filmezinho de romance. Não, cara, é muito mais do que isso, cara.
Nossa,
é um filme gigantesco, épico, sabe, cara?
Não, e é um filme que hoje você... Pô, se você assistir com discussão que tem hoje, né? Feminismo, empoderamento feminino e tudo mais. É um filme que casa perfeitamente com isso, quando não se havia tanto essa discussão, né? Principalmente na cultura pop, né? A mulher querendo não se casar ali e tal. Eu acho que as pessoas que falam que é só um romance, elas estão um pouquinho... Milps, Júnior.
Sim, duas coisas aí, acho que vale a pena. Um é citar que o James Cameron, né, é a razão, uma das razões do filme ter essa questão do empoderamento e da figura feminina como peça importantíssima, tanto quanto Sim. os homens, né? Todos os filmes do James Cameron praticamente têm essa igualdade.
Isso. Lembre-se de Aliens, né? Aliens do Resgate.
Tudo dele. Terminator 2.
Terminator, Sarah Connor. Alien. Avatar, ele sempre coloca a mulher em um grau de importância no roteiro mesmo, né, e sabe trabalhar as personagens femininas. A gente vem falando isso aqui no Rapadura, mas cara, o Titanic é um filme completo, é porque também eu entendo o seguinte, a música da Celine, ela foi massacrada, né, ela foi martelada,
repetida demais,
então as pessoas cansaram porque associavam a porra da música, que eu adoro, eu acho a Celine Dion do caralho, assim.
Também acho fantástica.
Eu acho ela uma das maiores intérpretes que a gente tem, assim, de verdade. Coloco ela ao lado da Tina Turner e de outras aí fodaças, mas realmente a música dela tocou demais. Eu lembro da música, eu lembro dos lugares em que eu estava, eu tô ouvindo a porra da música no rádio. Ela não parava, Doideira. Então o nego fica meio, tá, mas o filme...
Mas como é poderoso, né, Afonso, mas... Por mais que ela tenha sido totalmente sido desgastada, né, execrada, a trilha, hoje, se você escuta, quando passou todo esse furor, quando você escuta, ela te coloca automaticamente lá no Titanic. A cena maravilhosa. Belo romance, onde partem um barco no meio, né? Um navio no meio, levanta o treco até lá em cima e afunda. Um belo romance esse.
E é bacana citar, a gente falou da questão do feminismo. O feminismo, ele é a liberdade de escolha da mulher. Então, assim, é bacana a gente lembrar que a Rose, ela está escolhendo o destino dela, que inclui, sim, um homem. Né? Ela e o Jack, eles se completavam. A missão, a mensagem é exatamente isso. Ela está se libertando de algo que queria controlá-la, mas ela está optando não ficar sozinha. Se ela quisesse ficar, só ficar. Mas ela está optando pelo amor também. E o filme todo, junto com a música da Celine Dion, falava sobre isso, né? Sem ser de forma descarada, o que também é foda do James Cameron. Né? É. Ele coloca de uma forma tão orgânica que não fica panfletário, porque conversa com o que a gente quer. Você aceita porque, tipo, velho, é isso aí mesmo, sacou? Não precisa ficar de panfletagem, é simples a mensagem. Titanic é foda, se você não gosta de Titanic... Vai pra puta que te pariu aí.
Vai estudar.
Que é isso?
Vai estudar.
Sobe o som, Jurandir. Sobe o som da Celine Dion aí. That is how I know you go on.
and spaces between us. You have come to show you. Go on. Near, far, wherever.
Howard Shore é um monstro sagrado também. A Terra-média sem Howard Shore não é a mesma coisa.
O que é o tema do Condado, cara? Pelo amor de
Nossa,
Deus.
Nossa, é uma sensação de nostalgia, de um lugar que a gente nunca esteve, né? Obviamente que algumas pessoas tiveram a oportunidade de estar lá no Condado, lá na Nova Zelândia,
é visitar e tudo mais. É lógico que eu estive, jurar, para, vai, vai coisa da tua mãe, mano. É lógico que eu estive lá no Condado, mano. Todo mundo teve, a gente teve. Nem vem com
no isso. Cinema. No cinema, né? A gente teve a oportunidade de estar lá no cinema.
Eu tive, e um dos fatores que me colocou lá foi a trilha sonora.
A trilha sonora do Howard Shore pra trilogia Senhor dos Anéis, até pros Hobbits também, redefiniram... Afonso, me ajuda aí, Afonso. Ele redefiniu o contar da fantasia no cinema, né, basicamente, né?
Bacana que o Howard Shore, se você olhar a lista de trabalhos dele antes do Senhor dos Anéis, ele não era um cara que vinha de uma escola épica, né? O Sim. cara fez a Babá Quase Perfeita, que é uma puta trilha também. mas ele não tinha essa escola épica, né? E quando você ouve a trilha, você fala, pô, esse cara aqui tem uma puta experiência. Não necessariamente, né? Ele se encontrou ali. Se você assistiu os excelentes making-offs, acho que o filme que mais tem making-off na história é o Senhor dos Anéis, né?
É o que mais vale a pena você comprar esses Blu-rays, esses box e tudo mais, né?
Tem tudo de como que eles fizeram. Então, realmente, eles fizeram uma comunidade de pessoas que trouxeram ao mundo real uma obra de ficção, né? Os orquestradores e figurinistas e atores, todos eles meio que tinham uma relação, né? Não foi só os atores que saíram de lá com essa experiência, era uma coisa muito, muito fraternal. E a impressão que eu tenho é que ele também teve uma participação nisso, porque a trilha, ela realmente conversa com o filme de uma forma que pouquíssimos filmes fazem, né? Ela já abre com naqueles 5 minutinhos ali que ela nos ajuda a introduzir, que a gente precisa ser introduzido ao universo do Senhor dos Anéis, a história dos anéis, do Sauron e o caramba.
Sim.
Ela já vem com uma coisa angelical, né? Que puxa do elfo e já te joga na violência. É uma trilha que tem que te contar uma história.
E ela consegue, né? Se você pegar o tema dos Hobbits, do Condado, ele conta a história daquele local, né? Da vida pacata, né? De seres afastados do mundo, né? Do mundo onde as coisas estão acontecendo, né? E como se nada tivesse acontecendo ao redor desse mundo, né?
O tema dos Hobbits, ele também... Ele mostra pra você essa simplicidade do mundo desses seres pequeninos na forma como ele bota... Pam, 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 pam. É tudo muito Isso. pontual e simples... E como o PH usou a palavra aí, saudoso, né? Como é que é?
É saudoso.
É, parece que você já esteve ali, tá ali há 3 minutos.
No mas eu filme. Já tive, é o tipo mas por que, é que vocês estão usando o parece, pelo amor de Deus?
Eu fiquei emocionado, Afonso, quando eu fui assistir o Hobbit, Uma Jornada Inesperada, né? Porque ele começou no Condado e com essa música, sabe? Eu falei, caralho, eu estou de volta à Terra-média, sabe? Com poucos acordes, sabe assim? Ai, que saudade, eu tava disso, cara. Que foda.
Eu mencionei o Gladiador, ele também usa muito os coros aqui. Isso. Principalmente nas guerras, né? E os anões, né? O coro dos anões, invocando aquela coisa antiga do trabalho. De novo, assim como o outro fez no Gladiador, o trabalho em conjunto para... a guerra, você aqui tem o trabalho em conjunto para a construção também, a puxada industrial do Saruman ali, e o Sauron. O Sauron, de certa maneira, ele representa a indústria, né? Chegando.
As cornetas, né? Tem um... Né? Tem um negócio assim, né? No tema de Mordor, né, cara? Muito foda isso.
A luta toda deles dentro da... das minas até o surgimento do
Balrog.
O Balrog, cara. É, exatamente, ela muda completamente, puxa o couro antigo pra sugerir pra você que o Balrog é um bicho antigo, que tá ali há muito tempo, que os anões escavaram aquela porra e o bicho saiu, mas é muito velho, né? A trilha ali puxa essa coisa de uma coisa ancestral. Quero ver de novo.
Dá vontade assim. É por isso que muita gente faz essa maratona anual no Senhor dos Anéis, na trilogia do Senhor dos Anéis, né? Porque é muito fantástico, é saudoso, né, cara? E não envelhece, né, cara? Como a história continua. A gente viu no cinema, né, pegar. Se bem que pegar no terceiro já estava mais pra lá do que pra cá, no milésimo sono.
Mas não, ele adora me degrimir.
Degrimir?
É. E as passagens. Cara, isso que, olha, o Howard Shore realmente é foda. Ele o cara, sem ter feito.
O Afonso travou no Howard
Shore. Não, assim, ele sem ter feito. Eu tô vendo uns pedaços aqui. Ele sem ter vindo de nada assim, desse tamanho, ele, cara, ele passa por tudo. Ele, é a coisa simplista e saudosa dos hobbits. A questão antiga e ancestral da ponte de Khazad-dûm, que a gente tá falando, do Balrog. E sem esquecer a questão heróica do passo largo. Pam, pam, pararam. É o nosso rei, velho. É o nosso rei. Olha de novo a coisa da honra. É o nosso líder. Você vai seguir o cara que tem essa porra dessas cornetas tocando. Sacou? Vambora, caralho. Vamos ver de novo. Nossa porra, vamos ver de novo. Mas aí eu devolvo então pra vocês a seguinte pergunta. Qual é o musical favorito de vocês? Vocês têm um?
O PH não curte. O PH não curte musical, né, PH?
Ah, não gosto muito, não.
Não gosto muito. Eu sou apaixonadíssimo. Eu posso dizer aqui, Afonso, que a meu musical favorito se chama Moulin Rouge. My gift is my soul. And this one. You can tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful. Now you're in the world.
Esses aí, tudo bem. Eu não gosto desse tipo Sweeney Todd, né? Que o cara fica, eu vou pegar a faca.
Os miseráveis, fantástica.
Nossa, eu odeio. Eu curto. O cara tá aqui de tranquilo, o cara tá tranquilo. Afonso, o cara tá normal. Aí fala alguma coisa, Afonso. Fala só uma palavra, vai.
PH, você está bem?
Bem? Ah, meu amigo, muito bem, eu estou. Pra quê, velho? Fala só que tá bem,
mas
mano.
Mas isso é música. Mas é
um puta PH, saco isso.
Ah, prazer, não, isso não musical, PH. PH.
Eu vou te tem falar, que se eu chegasse em Fortaleza, falasse, PH, quanto tempo? Como é que você está? Se o PH começar...
Aí daqui a pouco o aeroporto inteiro aqui tá dançando. Ceará.
Não, cara, o Ceará dançando, está tudo Falcão. Bem. Seja bem-vindo,
Afonso. Caraca, fantástico, Afonso. Gostei, aí.
Olha aí.
Não, isso
esse é o nome. Esse é o nome do nosso musical. Está tudo bem no Ceará. Olha aí.
Está tudo bem. Eu acho
não,
brilhante.
Não.
Afonso.
Não vai. Deixa eu falar. Pera aí, mas vocês... Eita. O musical que eu gosto é o Dream Girls. É bom.
Olha aí. Porra, aí, PH. Também,
olha só.
Uma estranheza, mas não entendo, macho. 10 anos Girls convivendo com esse cidadão e eu não entendo essa pessoa.
O Dream Girls, ele acaba que cai nessa estranheza que o PH falou, porque nos primeiros 30 minutos do filme, ninguém canta em termos de musical. As pessoas estão cantando quando estão gravando, caramba. Aí do nada, o Jamie Foxx alguém vira pra ele e fala assim: pô, mas e aí, cara, o que a gente vai fazer com essas garotas? These girls are needing to run.
que tá acontecendo? Mas só que a música é boa, entendeu? Mas só que aí eu sinto que é um pouquinho mais orgânico do que esses Sweeney Todd aí.
É, não, tudo a mesma coisa, mas o problema é porque existem musicais que você não gosta e existem musicais que você gosta, entendeu? O caso
mas do aí Girls... você também. Não, mas aí, peraí, Júnior, aí você também tá querendo. Ah, lavar de roupa suja. Mas você tá querendo me taxar pelo gostar ou não gostar. Eu gosto, por exemplo, eu sou heterossexual, mas então eu gosto de mulher. Então eu gosto de todas as mulheres do mundo.
Entendi. Eu não tô falando isso. Eu só estou dizendo porque você é conhecido por não gostar de animação, não gosta de musical.
Ah, e,
quem chamou não gosta de Hayao Miyazaki, gosta de nada.
Não, é, ia chegar nisso aí. Ele ia chegar nisso aí.
Afonso, esquece o PH que está ali no cantinho de castigo, com o chapeuzinho na cabeça.
É. Mas não é só um chapeuzinho, é o chapeuzinho do Totoro, porque eu sou do Hayao Miyazaki.
Cara, eu sou um grande fã de musicais. Eu tive a oportunidade de assistir o Fantasma da Ópera lá em Nova York. Foda. Inclusive com
me
o primeiro
conta essa experiência.
Essa experiência. Não, eu fui com um casal de amigos que detesta musical. E os caras dormiram no Fantasma da Ópera. Não é possível, cara. Pelo amor de Deus. Mas gostei, gosto. Pô, Fantasma da Ópera, cara.
Fantasma da Ópera é foda, pegar. Cala a boca. Ô, pegar. Pegar tá bem aí, macho. Ele tá usando o preconceito dele com o musical pra dizer que todo mundo tem preconceito com musical.
Eu vou me calar. Não vou mais falar sobre. Eu vou me calar sobre essa parte do
que. Mas, ó, tem dois musicais. Que moram no meu coração, assim, que dividem o lugar. Um é A Pequena Loja de Horrores.
Olha aí.
É muito engraçado, tem altos efeitos especiais que até hoje sobrevivem, porque é perspectiva forçada, com a planta carnívora lá. Mas eu acho que o que acaba ganhando é o Labirinto, um saudoso David Bowie.
Ah, mas aí é diferente, é David Bowie, né, cara?
Pronto, olha aí, eu pegar cheio das exceções, né, Mari, mano?
É, cheira, e não só, ele agrada a todos os gostos, meninos e meninas, seja o que vocês gostem. Você tem um maravilhoso David Bowie com seu volume na calça ali, não dá pra você desviar os olhos, porque não tem como. E você tem a mulher mais maravilhosa do cinema, que é a Jennifer Connelly.
Jennifer Connelly, com certeza.
Jennifer, o que é que tu falou agora, igual Larica Total?
Eu falei igual a Larica. Porque todo mundo tem um momento que você fica um pouco assim, você perde um pouco o controle. Quando aparece uma mulher dessa, não é possível. Tem que parar e olhar.
Afonso, e o nosso amado Rock Balboa? A música da Malhação, hein?
Olha que bacana também, aquela coisa que a gente falou do que a música passa, PH. A trilha do rock é uma sequência de luta, ó. Olha o pé do boxeador. Lá vem o soco. Tá chegando o soco.
Exato.
Olha que foda.
E o PH ainda não acreditou nisso.
Não, vocês disseram que dava pra cantar o que tava acontecendo no filme dentro da música. Vocês estão subvertendo.
Ele tá falando, mano.
Mas dá pra fazer, ó.
Vai. Vai, porrada.
Toma um soco. Dá pra fazer o que você quiser. É isso que eu tô falando em português. Pode ser em inglês também. Isso, ó, chute fraco. Soco fraco, soco forte.
Chute no saco.
É, nós citamos aqui milhões e milhares de filmes aí, nomes, muita coisa bacana. Espero que você tenha curtida aí, deixar uma dica final aqui de 4 filmes recentes que tem trilhas espetaculares. A gente pode citar Guardiões da Galáxia, né, que ficou muito famosa. Aliás, os filmes da Marvel, eles não têm trilha, tirando o próprio Vingadores, né, que tem uma trilha específica, o tema dos Vingadores, e talvez um Capitão América que tem um tema dele lá. Mas se a gente chegar na rua e falar assim, meu filho, diz aí o tema de algum filme da Marvel, você... Mas aí você lembra do Guardião da Galáxia e tem Hulk Out of Fila, né? Aí vira a música do Guardião da Galáxia, coisa do tipo. Mas o Guardião da Galáxia foi bem específico, né? Ele tem uma trilha espetacular. É outro que não fez muito sucesso de bilheteria, mas tem uma trilha também excelente, é o Scott Pilgrim.
Ah, verdade.
baseado no quadrinho, sensacional, sabe? Tem uma trilha muito boa. O recente Perdido em Marte também tem uma trilha muito bacana. E o Kingsman também tem uma trilha espetacular. São quatro filmes aí que meio que conversam em termos de trilha sonora, assim, que são muito boas. E se a gente tivesse... Se a gente tiver uma outra oportunidade, até já tivemos, fizemos aqui um Rapadura Cast específico para o Cameron Crowe, que usa música como ninguém nos seus filmes, lá no Jerry Maguire, lá no Quase Famosos, lá no Compramos um Zoológico, sabe? A gente fez um Rapadura Cast específico para ele aí, comentando sobre os filmes dele. E o Quentin Tarantino, né? Que é o monstro das músicas, né? Ele coloca música pra caralho nos seus filmes.
O monstro das músicas.
Afonso, a gente não falou nada, nenhuma música num filme que você sempre cita, que a gente fala de trilha sonora, você sempre cita, estou surpreso de você não ter falado.
Porra,
nenhuma vez de Cru.
Porra, é porque a gente falou, eu falei tanto dessa forma no programa James de Horror, né? Mas olha aí, é a música da besta.
Vamos encerrar, vamos encerrar esse programa com Cru?
Vamos com Cru. Vamos montar.
Cru!
Cru! Vamos montar aqui nos cavalos de fogo, então, em busca da fortaleza da besta que sequestrou a nossa princesa enquanto a gente se despede.
Gente, muito obrigado. Deixe seu comentário aqui no cinemacomrapadura.com.br. Lembrando que a gente, obviamente, deixou milhões de filmes de fora, de temas, de música e tudo mais. Coloque aí nos comentários para complementar esse podcast. É muito bacana relembrar essa quantidade de trilha sonora bacana que faz parte da nossa vida. Lembrando que esse é um podcast meio tríplice, porque lá no 99vidas.com.br a gente fez uma edição falando sobre o poder da música nos games, e lá no 42 falamos sobre o poder da música nas séries. Então dá pra dar um conglomerado do poder da música. Aí você vai ficar... Essa semana vai ser a semana de ficar embarcado no mundo da trilha sonora. É isso, gente. Lembrando que nós temos redes sociais, é que arroba Cinema com Rapadura lá no Instagram e no Facebook, e arroba Rapadura lá no Twitter. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Tchau. Salve o som, gente.
no histórico cinematográfico. A gente já falou de tantas coisas, de muitos filmes, inclusive, por exemplo, falamos aí do Titanic, né, que tem, nós temos lá a Celine Dion com My Heart Will Go On, né? Go on. Passava no Gugu toda hora. Mas o Gugu, lembra do Gugu? O Gugu liberado. Domingo! Ele...
Domingo!
Ele colocava, cara... Era numa época que não existia DVD. E aí saíram fitas sobre os bastidores do Titanic e ele colocava na TV isso. Vamos ver aqui os bastidores de Titanic, esse maior sucesso!
Cara, olha, se tinha uma personalidade que eu nunca iria imaginar que eu iria falar hoje aqui na gravação desse Rapadura Cast, seria o Gugu Liberato.
Rapadura Cast.